Senhora presidente Vanessa Graziottin, senhores senadores, senhoras senadoras, nós temos há muitos anos, e cada dia se renova sobre vários aspectos, uma guerra entre os chamados ambientalistas e aqueles que querem um desenvolvimento com respeito ao meio ambiente. Aliás, eu não consigo conceber que alguém queira desenvolvimento sem respeitar o meio ambiente. Ouvi aqui, inclusive, ontem a senadora Cátia Abreu dizer, ora, os que produzem, seja os agricultores, seja os pecuaristas, se eles não tratarem o meio ambiente, eles não terão água para produzir, eles terão erosão, onde não podem fazer nada. Então, o que nós temos que discutir é uma saída inteligente para que o Brasil não seja refém de produtores europeus e produtores norte-americanos que recentemente, inclusive, se reuniram e criaram um lema: floresta aqui, na Amazônia, no Brasil, e fazendas lá. Nos Estados Unidos, eles não têm mais o que preservar, porque eles ocuparam tudo para produzir. Preservar no sentido de manter floresta. E eu queria ler, senhora presidente, para constar nos anais dessa casa, um artigo do Antônio Delfim Neto, uma pessoa que dispensa comentários, cujo título é Paranoia e Pererecas. Antes de sair por aí tietando certas figurinhas carimbadas que desembarcam no Brasil sob patrocínio de ONGs de obscura origem, nossos honestos ambientalistas deviam desconfiar de tanto amor que declaram aos nossos indígenas, cuja sobrevivência dependerá da preservação da floresta amazônica, obviamente sob garantia e supervisão internacional. Os brasileiros são muito mal informados sobre a qualidade de vida dos 23 milhões de amazônidas, seus irmãos brancos, pardos, negros, amarelos e de pele morena. A grande maioria deles ainda não viu a luz e somente intelectuais, entre aspas, podem imaginar que eles, os verdadeiros interessados, quer dizer, os amazônidas, combatem a construção das hidrelétricas porque desejam continuar vivendo na escuridão e no atraso. Além dessa forma de alienação, que julga ser seu dever impedir a duplicação de uma rodovia vital em nome de proteção a um tipo de perereca ameaçada de extinção, existe no mundo desenvolvido um interesse bem justificado sobre a utilização dos imensos recursos amazônicos em benefício da humanidade. A riqueza da sua biodiversidade, um rico subsolo praticamente virgem e oceanos de água doce, obviamente são objetos de consideração nas projeções das equipes de planejamento do desenvolvimento dessas nações nos próximos 30 anos. Não julgue o leitor que se trata de mais uma teoria conspiratória. Também não sei até que ponto se pode referendar o vazamento atribuído ao WikiLeaks, segundo o qual um graduado funcionário do Departamento de Estado americano classificou de paranoia a preocupação do governo brasileiro quando houve críticas de estrangeiros à forma como lida com os problemas amazônicos. Não há nada de paranoico nesses cuidados da nossa parte. Um comentário descuidado pode não dizer nada ou pode ser bastante significativo. Muita gente pode duvidar que no subsolo amazônico, do lado brasileiro, haja petróleo. Talvez haja. No início dos anos 80, auge da crise produzida pela exploração dos preços do petróleo, num jantar em Washington com o então secretário do Tesouro John Connally, ouvi desses comentários despretensiosos. Lembrei-me do episódio durante a recente discussão das leis de imigração do estado do Arizona, que pretendem restringir o ingresso de estrangeiros e estão causando desconforto aos antigos imigrantes. Connally era o governador do Texas, que recepcionava o presidente Kennedy em Dallas e foi atingido no ombro e na perna por uma das balas assassinas, a qual ainda lhe causava desconforto ao caminhar. Senador Gilvão, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse me conceder mais alguns minutos para terminar...
Senador Mazzariello, Vossa Excelência sabe que o regimento deve ser aplicado dentro da flexibilidade e das necessidades dos senhores e senhoras senadores. Portanto, quantos minutos Vossa Excelência necessita para concluir? Em consideração, 3 minutos. Vossa Excelência tem os 3 minutos.
Presidente, a conversa no jantar, diz Delfim Neto, e não podia ser mesmo outra, era sobre o velho vício texano. Ele falou do petróleo de Angola e demonstrou curiosidade sobre as pesquisas da Petrobras no litoral norte angolano e, se não me engano, em Cabinda. Apesar das tensões ocasionais pelas duras discussões sobre os problemas do endividamento brasileiro para garantir as importações do produto, tínhamos construído um relacionamento bastante civilizado e quase sempre cordial. Num dado instante, quando ele quis saber das prospecções na Amazônia e como quem tivesse alguma carta na manga, comentou descontraidamente: "Vocês sabem por que continuam donos da Amazônia?" E ele mesmo rindo respondeu: "Seus vizinhos são menos competentes e se vocês fossem vizinhos do Arizona, a Amazônia teria outros donos." Lembro-me que devolvi na hora com outro nonsense: "Pode ser, mas vocês já não fazem John Wayne como antigamente." Na época, não era para levar muito a sério. Depois, a crise do petróleo amainou e as pessoas tendem a esquecer esse tipo de problema. Hoje, com o aumento das tensões produzidas pela explosão demográfica e o crescimento agressivo da demanda por espaço para a produção de alimentos e para a exploração de matérias-primas essenciais na produção industrial, talvez seja uma boa coisa para tratar de reforçar as nossas fronteiras. Mais importante do que isso, no caso brasileiro, é preciso um esforço permanente para levar às pessoas o conhecimento dos verdadeiros problemas ambientais, para que não se deixem iludir com a ideia falsa que o desenvolvimento econômico prejudica a qualidade de vida atual ou compromete a saúde das futuras gerações. Temos absoluta necessidade de construir toda a infraestrutura de transporte para aproximar os brasileiros entre si, acelerar a construção de hidrelétricas para proporcionar a oferta de energia e levar o progresso aos rincões mais pobres. Isso aumentará a segurança do sistema de energia, beneficiando todas as regiões, e podem fazê-lo com proteção inteligente ao meio ambiente. Senador Gilvão, Vossa Excelência, que também é da Amazônia, eu li esse artigo, fiz questão de ler, porque nós temos que discutir a Amazônia com o olhar dos amazônidas e para os amazônidas. Então, eu quero dizer que é muito importante que nesse novo começo de legislatura nós discutamos com mais profundidade a Amazônia.
Senador Mazzariello, Vossa Excelência pediu mais 3 minutos e foi concedido. Como Vossa Excelência quer concluir, assim a mesa se flexibiliza à necessidade de Vossa Excelência. 1 minuto.
Para o senador Assi.
Não, não tem a parte.
Senador Mazzariello, só cumprimentá-lo pela sua colocação e também o nosso respeito aos ambientalistas verdadeiros, aqueles que estão preocupados com o meio ambiente e com as pessoas que vivem do meio ambiente e envolvidos principalmente na nossa Amazônia. Nós temos que nos preocupar com a floresta, evidentemente, mas principalmente nos preocuparmos com o ser humano, com as pessoas que vivem na Amazônia. E o nosso respeito, evidentemente, aos ambientalistas, excluindo aqueles falsos ambientalistas que utilizam desse meio para tentar proteger a economia dos Estados Unidos e a economia dos europeus em detrimento do nosso crescimento, do crescimento brasileiro com relação à produção de alimentos. Portanto, meus cumprimentos mais uma vez, senador Mazzariello do Cavalcante.
Presidente?
Pois não. Senador Ciro? Requerimento Ciro. Então, Vossa Excelência já está escrito.
Pela ordem, senhor presidente, apenas para requerer que o conteúdo de meu requerimento, há pouco apresentado à mesa, possa ser enviado ao jogador Ronaldo, uma vez considerado aqui e já lido.
O requerimento já foi apresentado a Vossa Excelência, já foi lido e será encaminhado dentro dos procedimentos regimentais.
Muito obrigado.